Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Está entrando no ar.
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
Eureka vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Olá, eu sou Joyce Santos e começa agora o Eureka, um programa sobre ciência para as crianças.
Eureka!
Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e curiosidades sobre o mundo da ciência. E quem sempre me acompanha é o índiozinho super esperto, o Baquara.
Olá, amiguinhos! É sempre muito bom falar sobre a ciência que está no nosso dia a dia. E aí, preparados para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento?
Sim!
Muito bem, amiguinhos! Estamos prontos para a aventura!
O Eureka vai começar!
Eureka!
Amigo Baquara, você sabe o tema do programa de hoje?
É claro que eu sei! O tema do Eureka de hoje é a escravidão negra no Brasil.
Essa é a história, história da escravidão.
Joyce, como foi que começou essa história de escravidão?
Ibaquara, a escravidão existe há milênios, desde o instante em que um homem teve a ideia de obrigar outro homem a trabalhar por meio da força.
Nossa, mas por que os negros foram escravizados no Brasil?
Baquara, no século XVI, o Brasil não tinha indústrias. A economia estava baseada no extrativismo e na organização de plantios em fazendas. O principal produto que era plantado nas fazendas era a cana-de-açúcar. Mas manter tantas fazendas funcionando era um problema para os colonizadores europeus. Eles precisavam de uma força de trabalho que eles não tinham.
Ah, então eles foram buscar essa força lá na África?
Na África e entre os indígenas brasileiros.
África fica no meio do mapa do mundo, do Atlas da Vida.
Eureka!
A escravidão foi abolida no Brasil por uma princesa. Baquara, você sabe que princesa é essa?
Ah, eu sei! É a princesa Isabel. Ela escreveu a Lei Áurea, que libertou os negros no Brasil no ano de 1888.
O problema é que ainda hoje, a situação dos negros no Brasil não é das melhores.
É verdade. Eu li um dia desses que a população negra recebe menores salários e é a maior vítima de desemprego.
Além disso, a escolaridade dos afrodescendentes é menor em relação ao restante da população. Eles acabam estudando menos.
Joyce, eu também li que ainda há pessoas que vivem nos quilombos. E para falar sobre esse assunto, o nosso repórter Mirim deu uma voltinha na Universidade Federal do Pará. Lá, ele encontrou o grupo de estudos afro-amazônicos.
Então, vamos ouvir o nosso repórter Mirim.
Repórter Mirim.
Olá, eu sou Brenda Brito, repórter Mirim do Eureka. Hoje o nosso assunto é a educação quilombola. Mas antes de começar a falar de educação quilombola, vamos primeiro entender como surgiram os quilombos no Brasil? Quem falou sobre isso foi o pesquisador Assunção Amaral, da Universidade Federal do Pará. Ele faz parte do GEAN, que significa Grupo de Estudos Afro-Amazônicos.
O quilombo é um grupo de pessoas que formou-se para viver sua liberdade. Os africanos, os negros que estavam no Brasil, trabalhavam muito pesado, queriam uma vida melhor. E aí eles passavam a buscar na floresta, em rios, uma comunidade mais justa, mais igualitária.
No Brasil, existem quase 2 milhões de pessoas que vivem em cerca de 1.200 áreas originadas de quilombos. No estado do Pará, por exemplo, são mais de 400 comunidades quilombolas. E em todas, a educação é um dos maiores desafios. Quem falou sobre essa realidade foi a professora Maria da Paixão Costa, que é descendente de quilombola.
A realidade da comunidade quilombola é muito difícil. Algumas nem têm escolas. Outras têm escolas com turmas multissereadas, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, juntas em uma mesma sala com um só professor. E tem também algumas que têm aula embaixo das árvores.
Para valorizar a história e a cultura negra, a professora Maria da Paixão realiza trabalho voluntário em municípios do interior do Pará. Ela explicou por que isso é importante.
Porque, normalmente, eles têm que sair da comunidade para ir para a escola do município. E quando eles chegam na escola do município, eles são discriminados. E se eles não conhecerem a origem deles, o que acontece é que eles param de estudar.
E é por causa dessa realidade que a educação para os quilombolas precisa ser diferente, como nos contou o pesquisador Assunção Amaral.
O grupo quilombola vive em áreas específicas, então a educação exige um tratamento específico. Um outro elemento seria também o conteúdo que é preciso discutir nas escolas quilombola. Conteúdo ligado à comunidade, ao uso dos recursos naturais, à história africana, à história de resistência, de luta, as tradições culturais, as danças, a religiosidade, tudo isso aí compõe uma educação quilombola e a relação desse grupo com outros grupos lá fora.
Em todo o Brasil, existem 151 mil alunos matriculados em mais de 1.200 escolas localizadas em quilombos. A maioria ainda precisa de muita atenção e cuidados especiais por parte dos governos. Eu sou a repórter Mirim Brenda Brito, especial para Eureka!
Repórter Mirim,
Eureka!
Eu vim de Angola, eu vim de Angola.
Joyce, agora me bateu uma cuíra, quer dizer, me bateu uma curiosidade. Como era a vida dos negros que eram escravizados?
Ih, difícil, muito difícil, viu, Baquara? Os escravos viviam em lugares bem pobres, chamados senzalas, que eram galpões escuros, úmidos e com pouca higiene.
Nossa, que horror!
E isso não era o pior. Os escravos comiam e dormiam pouquíssimo e trabalhavam muito. Além disso, eram obrigados a esquecer sua cultura e a aprender a cultura dos seus senhores.
É verdade que muitos escravos resistiram?
Sim, escondidos dos seus senhores, eles mantiveram suas tradições, festas e rituais. E quando podiam, fugiam e formavam os quilombos.
Criançada, vocês sabiam que foi assim, escondidinhos, que os negros criaram a capoeira? Joyce, você já viu uma apresentação de capoeira?
É claro, é uma luta que parece com dança. É preciso ter muito gingado para aprender a capoeira.
E bato a saudade do meu povo em Angola. Ao jogo da capoeira e o birimbau que me consola.
Baquara, você sabia que o maior jogador de futebol da história é um negro brasileiro?
É claro! Você só pode estar falando do Pelé.
É, o Pelé é pra muita gente um verdadeiro herói brasileiro. Mas, na história do Brasil, e eu estou me referindo ao século XVII, precisamente, tivemos outro herói negro que vale a pena ser conhecido.
E quem é, Joyce?
Ah, quem vai contar isso pra gente? Adivinha quem é?
Quem?
A vovó.
Histórias da vovó.
Histórias da vovó.
Olá, criançada! Eu sou a vovó Vera e a história de hoje é sobre o líder da resistência contra a escravidão no Brasil. Era uma vez um importante guerreiro na luta contra a escravidão no Brasil colonial. Seu nome era Zumbi. Ele nasceu em Alagoas no ano de 1655. Ele vivia em uma comunidade formada por escravos fugitivos de fazendas, o Quilombo dos Palmares.
Vida de negro é difícil como quê?
Zumbi nasceu livre, mas quando tinha 7 anos, foi capturado e entregue a um padre católico. O padre o batizou e deu-lhe o nome de Francisco. Zumbi aprendeu a língua portuguesa e a religião católica, chegando até a ajudar o padre nas missas. Mas quando completou 15 anos, resolveu voltar a viver no quilombo. Quando Zumbi tinha 20 anos, em 1675, o quilombo foi atacado por soldados portugueses. Durante a batalha de defesa do quilombo, Zumbi teve a oportunidade de se destacar como um grande guerreiro. 3 anos depois dessa batalha, o então governador da província de Pernambuco tenta um acordo com o líder do quilombo para a libertação dos quilombolas. Zumbi não era o líder do quilombo. Mesmo assim, ele não aceitou o acordo, pois este só seria justo se os negros das fazendas também fossem libertados. Devido à sua coragem e bravura em defesa dos quilombolas, em 1680, com 25 anos, Zumbi se torna o último líder do Quilombo dos Palmares. Durante a liderança de Zumbi, o Quilombo dos Palmares chegou a uma população de quase 30 mil habitantes. Lá, os negros podiam viver de acordo com sua cultura e produzir tudo o que precisavam para sobreviver. Em 1695, os bandeirantes invadiram e destruíram o Quilombo dos Palmares, ferindo o Zumbi. Mesmo ferido, Zumbi conseguiu fugir, mas foi traído por um companheiro do quilombo que revelou sua localização. Assim, Zumbi foi preso e morto em 20 de novembro de 1695, com 40 anos de idade. Hoje em dia, Zumbi dos Palmares é considerado um dos grandes líderes da nossa história e um símbolo de liberdade. Ele lutou não somente contra a escravidão, mas também pela liberdade de culto e de religião e pela prática da cultura africana no Brasil. Desde 1960, o dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado e comemorado em todo o Brasil como o Dia da Consciência Negra. Com a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, o Brasil foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão. Mas os verdadeiros protagonistas desta história são os negros, que resistiram e lutaram por seus direitos.
Valeu, Zumbi, o rei do forte dos Palmares.
Fim.
Histórias da vovó.
Histórias da vovó.
Eureka! Você sabia que quando o comércio do ouro virou a principal atividade econômica do Brasil, no início do século XVII, muitos escravos conseguiram comprar sua liberdade?
E como eles faziam isso?
Quando o escravo descobriu uma terra cheia de ouro, ele conseguia trocá-la pela chamada Carta de Alforria.
Por que a Princesa Isabel escreveu a Lei Áurea?
A Princesa Isabel e o Brasil foram praticamente obrigados pelo governo da Inglaterra a libertar os escravos.
Ah, eu já li sobre isso. A Inglaterra estava no início da sua Revolução Industrial e precisava vender tudo o que produzia para todo mundo.
É sim, Baquara. Mais uma vez você provou que sabe das coisas.
Eureka!
Gente, pena que o nosso programa está chegando ao fim. E você, que nos acompanha, pode mandar suas dúvidas e sugestões para o e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter, no @radioweb_ufpa. Tchau, gente, e até a próxima.
Tchau, amiguinhos, e até a próxima.
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka! O Eureka é uma realização da Rádio Web UFPA.
Produção:
Bianca Marvão, Bruno Rocha, Elissandra Batista, Fabrício Queiroz, Felipe Cortes, Luciana Miranda, Luiz Fernando Machado e Suzana Lopes.
Roteiro:
Bianca Marvão, Cássia Nascimento, Fabrício Queiroz, Felipe Cortes, Paola Caratiolo e Suzana Lopes.
Apresentação:
Joyce Santos.
Atuando como índiozinho Baquara,
Felipe Cortes.
Repórteres Miri. Martins,
Brenda Brito, Carlos Eduardo, Daniele Peniche, Renilza Beatriz e Rodrigo Pacheco.
Vovós,
Del de Souza e Vera Machado.
Gravação e edição,
Ari Gomes, Cássia Nascimento, Elissandra Batista, Fabiola Lourenço e João Nilo.
Jingle de abertura,
Eric Lopes, Vinícius Monteiro e Igor Araújo.
Colaboração,
Amanda Reis, Hilda Oliveira, Jéssica Barra, Leonardo Adonai, Raquel Trindade, Rosana Medeiros e Sávio Oliveira.
Supervisão,
Elissandra Batista e Luciana Miranda.
Direção geral,
Luciana Miranda.
Apoio,
FADESP, FACOM, UFPA, Museu Paraense Emílio Guelde, CEPEPO, APEM, Uniterce e Ministério da Cultura.
Promoção,
ARPUB, Prêmio Roquete Pinto.
Patrocínio,
Petrobras.
Eureka, vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.